Pegando o bordão de um grande amigo meu, fala minha gente bonita! Estamos começando mais um Bora Que Bora Cast, aquele programa que sempre traz algo que você vai levar para sua vida, vai aprender. Então a gente aprende aqui junto com vocês. Seja muito bem-vindo aos estúdios da Rede Smart de Comunicação. Eu e os meus dois amigos de peso, que aqui é o nosso time 16 toneladas. Fácil, fácil, galera. Meu amigo, pouca ideia, como que você tá, meu querido? Tá sem microfone.
Tá de castigo.
Tá de castigo. Fabião, e aí, meu querido, como que tá as coisas?
Tô bem, graças a Deus. Estamos ainda aí. Estamos na luta.
No dia de hoje, o nosso entrevistado vai ser top, galera. Você tem muito, mas muito a aprender com ele. Eu deixo as honras para o meu amigo Fábio, como sempre, o homem da voz de ouro. Ele vai apresentar o nosso entrevistado da melhor forma possível. É com você, Fabião.
Opa, tenho a honra de estar aqui com a gente hoje no Bora Que Bora Cast, o empresário Pepo!
Pepo Moacir,
Pepo
meu querido.
Moacir!
Seja bem-vindo, Pepo.
Tudo bem, Pepo? Beleza?
Seja bem-vindo ao nosso humilde cantinho aqui do Bora Que Bora Cast. Eu costumo falar desde quando a gente criou esse estúdio aqui, cara, é o nosso cantinho da felicidade. Sabe aquele momento que você vai pra Nárnia, que você deixa todos os problemas de fora e aqui a gente troca aquela ideia gostosa, onde a gente sempre, sempre aprende um pouquinho, cara. Meu amigo, se apresente para o nosso público da Rede Smart de Comunicação e das redes sociais também.
Olá.
Quem é o Pepo?
Opa. Vamos lá. Olá a todos, tudo bem, galera? Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês, aqui poder participar aí desse trabalho de vocês aí, que é bem comentado, né? Inclusive o Jean falou: vai lá, meu, os caras é gente boa. Eu falei: não, beleza, vamos lá, né? Bom, Pepo Moacir é uma pessoa simples, comum, nascido na Vila Menck, né? Aqui da cidade de Osasco. E aí eu vou contar um pouquinho durante aí a programação de vocês, um pouquinho da nossa trajetória, né? Tenho minha atividade comercial dentro da cidade, né? E vamos lá, vamos bater esse papo aí, no que vocês vão demandando aí, eu vou respondendo um pouquinho.
Pepão, já de lata, meu irmão. Você cresceu ali na Vila Menck, aonde mais ou menos? Como que foi a sua infância na Vila Menck, Pepo?
Nossa senhora, vamos lá, retrospectiva.
É, aqui é a nossa. Aqui é uma cronologia de vida. A gente quer
Os
saber
caras já
tintim por
contaram que eu
tintim.
sou velho, né? O cara já tem uma quilometragem rodada aí.
Aqui a gente quer saber tintim por tintim,
Cara, na verdade é assim, né? Eu, inclusive, eu sou, desculpa a expressão, mas eu muito puto porque mudaram o nome do meu bairro.
Jura?
Nossa,
Não era Vila
não é,
Menck antes?
não
Como que era o nome?
Chamava-se Jardim Platina, e na verdade o Jardim Platina é mais antigo que a Vila Menck, né? Mas é uma discussão árdua e chega lá no meu bairro lá e fala assim: pô, meu, você conhece o Pepo da Menck? Não, os caras conhecem o Pepo do Platina.
Caramba! Que lugar mais ou menos da Menck ali?
Da Vila Menck é assim, né? Hoje ela é um bairro muito maior do que era. Eu nasci ali beirando a Anhanguera, que vem ali onde é o Pão de Açúcar. Parte da minha família morou por muitos anos ali, né? Eu um pouquinho antes, mais próximo ali atrás do UPA da Vila Menck, né? Que a gente fala que é bem a esquina do Brasil, bem ali no fundo mesmo, bem rente a Anhanguera. Tanto é que tem uma história engraçada ali, que o pessoal que mora ali naquela região, né? Jardim Dávila, que era Bela Vista, Platina. Quase não se frequentava Osasco, era o bairro da Lapa, centro de São Paulo, né? Falou uma coisa meia.
É o caminho para agora, mais
É,
fácil, né?
exatamente, que era o ônibus que chegava mais próximo. Você pegava o Jardim Santa Fé, putz, grilo, cara. Pra você chegar no bairro da Lapa, demorava uma Copa.
Tem a fé mesmo, né?
Não, é, por isso que é Santa Fé. E aí, o pessoal descia tudo ali pelo Jardim Platina, né? A São Francisco, ou Almirante Tamandaré, que era 5 minutinhos de caminhada, já estava ali na
Agora.
Anhanguera e pegava ônibus para Barra Funda, para o centro de São Paulo, né? E inclusive para Lapa. Então ali é o meu reduto. Ali eu
Cara,
tenho uma história bem, aquele corte ali da Anhanguera bem legal mesmo, porque a gente iniciamos toda a nossa estrutura a nível de emprego, trabalhos, né, e buscar estrutura fora para poder aquelas famílias ali, tudo ligado a São Paulo, Pirituba, aquela região ali, né?
Pepo, como você mora ali pertinho, cara, duas coisas que eu já tô na cabeça para te perguntar. Mas a primeira é: como que foi a sua vida antes e depois da chegada do SBT ali? Mudou muita coisa, cara? A expectativa da população na época: nossa, esse BT vai ser da Vila Guilherme, vai vir pra cá e tal. Vocês tiveram algum incentivo pra ir participar de alguma coisa lá?
Assim, cara, ali era, na verdade, uma grande selva, né? Era só mato mesmo, né? E com a vinda e a ampliação que a gente chamava-se antigamente ali, onde está o SBT, com a vinda dele ali, mudou toda a estrutura, como várias outras empresas. Eu até falo ali, naquela região, antigamente você ia com um cavalo lá, você fazia a troca de um terreno, né? Uma forma muito singela de se colocar, porque como era extremo, Osasco já era considerado o extremo de São Paulo, né? E aí você pega os grandes periféricos, então você vê que as pessoas eram bem lá do fundo. Aí você vê, saindo dali, você via antigamente Morro Doce, que era extremamente, assim, vamos se colocar, né, figurativo, isolado, né? Aí depois em Cajamar, então, cara, era assim, bem sitiante mesmo, né? Então, assim, os recursos ali para as pessoas em si eram muito fragmentados. Então, eram serviços braçais, né? Na poucas empresas que tinha, mas teve um momento que vem um setor muito forte industrial, que, de boa, cara, assim, nós tivemos uma força, assim, a nível de trabalhadores, né? Mudança de comportamento, se constituir uma saúde financeira, que era muito chão de fábrica, isso nos beneficiou muito. Agora, um pouco antes, eu posso falar assim, né, eu vivi naquele momento que, assim, nós vivíamos como índio. Eu era considerado como se, entre aspas, né, como índio, né? Porque eu me dava muito bem dentro do mato, de visitar um vizinho, meu, tudo se fazia a pé. Então, existe umas ideias meia louca que a gente passamos toda aquela trajetória, né? E uma formação muito legal que hoje não se tem, né? Que era o convívio, assim, era muito contínuo entre os vizinhos, mesmo sendo distante, mas a compaixão de estar próximo, de solidarizar pelo próximo, de estar somando, de estar cuidando, que nem eu era conhecido lá, o Pepinho, né? Não, então, eu falo uma história, né, que eu falo assim, né, eu saí ali, eu fui criado ali com a minha mãe, né, ela foi uma mulher, assim, negra, mãe solteira, venho de um orfanato, sem pai, sem mãe, do único irmão ali que acolheu ela ali para ela poder morar, né? Então, e aí venho logo eu, assim, um filho deficiente, né? Num momento muito assim, que a sociedade era um pouco assim, não vou dizer assim que ela discriminava, né? Mas era bem conservatória, uma mulher negra, não tivesse filho, ainda não tivesse pai, né? Mãe solteira e ainda não deficiente. Aí, no passar do tempo, as pessoas começaram a me acolher de uma forma assim, como se eu fosse filho de cada família lá, né? E eu tive uma ligação muito intensa com essas pessoas, tenho uma gratidão. Hoje, o que eu me tornei, o que eu sou, são graças a essas pessoas que, no momento de não estar presente no meu convívio diário, mas essas pessoas dormiam pensando no Pepinho, se ele comeu, se ele não comeu.
Tudo é ali naquela mesma, na mesma região,
né? Exatamente. E aprender um pouquinho com cada família também, né, cara?
Cara, eu fui muito próximo de muitas e muitas famílias daquele trecho, assim. Porque o que acontecia? Eu era uma criança, assim, muito ligado à rua, né? À natureza. Então eu passava da casa de um: Pepinho, você já comeu? Não. Então veio almoçar. Aí já ia mais à frente outro: Pepinho, você já almoçou hoje? Não.
Comia pra caramba. Meu,
quando eu saía ali da Vila Verde pra me chegar no Santa Fé, eu fazia umas quatro refeições ainda, pelo menos umas duas na volta, né? Então, isso me deixou muito próximo, né?
A sua família tá, assim, mais ou menos desde do início da cidade, da Zona Norte?
É, a minha família é pioneira naquela região. É pioneiríssima, né? Nossa Senhora.
Talvezeira, tá, a construção mesmo ali do SBT ali, chegando.
Ali, a convivência que nós tivemos, né? Hoje está se perdendo um pouco, porque vem uma nova geração. E querendo ou não, os métodos de comunicações hoje, elas isolaram as pessoas. E lá, eu sou nascido em 75, né? Então eu com 6 anos de idade, eu já fragmentava todos os cantos lá. Minha criancinha ia na casa de um, na casa de outro. E no convívio, então, a gente conhecia o pai, a mãe, os avós, os tios, o gato, o cachorro. Se a gente viu o cachorro de fulano lá do outro lado, a gente trazia no braço.
Tipo cidade interior mesmo, né?
É. Bem isso. E isso também nos alimentou muito, assim, a nível de relacionamento, de convivência, né? Assim, hoje as pessoas lá, depois que se tornou industrial muito, se perdeu um pouco disso, viu? É uma pena, né? Mas eu vou falar pra você, eu era assistido por todo o bairro.
Então, todo mundo conhecia.
É, eu tinha que cada passo meu tinha que ser medido num palmo, né?
E o Silvio Santos nunca chegou ali e falou, pai, quem quer dinheiro, quer um aviãozinho, nunca chegou ali.
É, eu acredito que assim, por ele estar lá na região, ele tem um carinho pela região, mas a atividade, eu acredito, dele, por ser, pela posição que ele ocupa, não é pelo fator de não querer transitar assim, fisicamente com as pessoas ali. É que a demanda se torna muito grande e a pessoa não consegue. Mas assim, meus pais praticamente cresceram escutando a voz dele, assistindo ele, e eu automaticamente, sabendo que é o nosso vizinho, mesmo que a gente
ali do lado, né?
Não estejamos lá num diálogo direto com ele, a gente acaba tendo esse carinho da pessoa pela trajetória, pela luta de vida, tanto é que muitas coisas eu me espelhei nele, então, e isso me fortificou bastante. Você olha, isso é natural, você dentro de casa, você olha pra quem? Pro seu pai. Né? Você vê lá o pai que batalha e tal. Aí dali do seu pai você vai desenhando a sua vida, as outras pessoas, e você vai colhendo aquilo das pessoas.
Silvio,
né?
Santos é uma referência mesmo, hoje de peso.
Infelizmente nada é pra sempre, né, cara? Infelizmente o homem do baú aí acho que se aposentou de vez agora. Ele passou o bastão de vez pra filha Patrícia Bravanel e.
Ah, é? Eu nem sabia.
Ele não grava mais.
É, infelizmente. Ele precisava fazer. Nessa trajetória que ele esteve presente nesse mundo, nesse país, ou até mesmo, podemos falar do estado de São Paulo, a nível Brasil, enfim, ele precisava fazer essa trajetória para poder mostrar algo para as pessoas, o que era possível, né? Ele fez isso, cara. Vocês fazem isso, nós fazemos isso. Ele conseguiu ampliar um pouco mais, atingir através de um canal de comunicação, né? E o mais louco disso, cara, além de ele transformar a vida dele, ele transferir essa sabedoria, esse senso de lidar com seres humanos, esse carinho de através de um canal de comunicação, de chegar no ouvido de uma pessoa, de as pessoas falarem assim, puxa, esse cara é gente boa, gostei dessa pessoa.
Um dos maiores hoje, se não for o maior, né?
Eu acho que ele é o maior comunicador.
Não tem igual não. Tem igual,
Silvio
não.
Santos realmente é onde o cara toca, realmente ele transformou ali, né?
É que as pessoas nunca de fato encontraram nas palavras dele um teatro. Eu acho que isso.
A autenticidade é a alma do negócio. Eu sempre procuro falar isso aqui pra galera do programa. A autenticidade é a alma do negócio.
Cara, e hoje ele tá na faixa dos 90 anos, acho que já. Né?
Já.
Até por isso, até trabalhou demais. Até.
Ele foi.
E eu... 92 anos. Então, a produção falou 92 anos.
Cara, você chegar a 9,2, se olhar pra trás, cara. Às vezes ele construiu. Eu penso assim, né? A trajetória do cara, ele construiu tanta coisa, até mesmo dormindo, que se materializou, né? Que beneficiou muita gente, às vezes não diretamente nós. Eu costumo falar: se você fizer algo que beneficiou o meu vizinho, só de eu ver que algo beneficiou o meu vizinho que estava carente daquele determinado conhecimento,
realiza,
ou
né,
aquela
cara?
Ferramenta de transformação na vida dele, cara, você me transformou aqui, velho.
Já te realiza você bastante.
Né? Então eu vejo, que nem eu vejo hoje os comunicadores, voltando um pouco o setor de vocês, até peço desculpa que a gente vai puxando...
Que isso, bora que bora.
Fica à vontade.
Eu vejo os comunicadores hoje fazendo algum tipo de comunicação, mas tão pobre, né? Tão sem conteúdo, tão sem autenticidade, como nós estávamos dizendo... Que, tipo assim, pega a galera do Oba-Oba e assim, não consegue agregar opiniões, ideias, formações, discurso. Não consegue tocar no indivíduo que está do outro lado, né?
E quando toca, Pepo, uma coisa que eu sou totalmente contra, cara, sensacionalismo. Meu, você transformar um assuntinho que é bem pequeno, faz, sabe? Aquele, se transforma naquela tempestade no copo d'água pra você dar uma notícia que às vezes não é nem tão relevante.
É, o sensacionalismo, cara, ele absorve aquelas pessoas que, assim, elas são vulneráveis a conhecimento.
São, né? Tem menos informação, infelizmente.
É menos informações, então aquilo alimenta aquele público, né?
Pepo, trocando em miúdos agora, cara, voltando pra sua cronologia de vida. Ali na sua infância, você já era bem conhecido no bairro, adolescência. Quando, na sua juventude, como que você começou a ficar mais conhecido? Como que você começou a mudar a vida da galera ali? Na sua vida de empresário. É, já estava meio forte, mas na sua vida de empresário, como que você ingressou, cara, nessa área?
Cara, eu, na verdade, eu comecei trabalhando como ambulante, né? Eu tinha de 8 para 9 anos. E aí, com 8 anos, eu trabalhei com uma senhora que eu aprendi a fazer uns quadrinhos. E aí, eu ia pra lá pra vender esses quadrinhos. Quando deu com 9 anos de idade, eu sabia fazer. E aí, eu comecei a produzir meus quadrinhos. Minha mãe me colocava no ônibus e falava assim, ó... Você vai... Se caso você se perder, você para numa viatura, avisa o policial que ele te informa como você pegar o ônibus pra vir embora.
Ah, que top, né, cara?
Aí, eu fazia colocava meus quadrinhos na mochilinha... De manhãzinha, descia ali na Anhanguera, pegava o ônibus, ia pra Lapa, da Lapa, pegava o trem, ia pro Brás.
Caramba.
Na Maria Marculina, Celso Garcia, na Silva Teles. Aí eu peguei com 9 anos de idade, peguei uma coletividade com todos os comerciantes. Né? Os caras compravam, as mulheres compravam, eram uns quadrinhos que eu fazia com os versinhos, né?
Escrevia mesmo com pincelzinho.
Ou se não, você comprava também
pronto.
A folha, né? E comprava a placas de Eucatex, mandava cortar, tal, desenhava, colava tudo certinho. E aí eu vendia para todos os comerciantes, para os funcionários lá da região. E aí eu até que teve um momento lá que eu conheci o pessoal da antiga Lojas Freds, né? E aí teve um senhor lá que. Puxa vida, hoje eu não me recordo mais dele, assim, nem sei se ele é vivo hoje, mas foi que me ajudou muito. Por que você não vende aqui? Você vai vender bem, né? Num espaçozinho que era onde o pessoal... Era o porta-volumes, né? Você vai oferecendo. E naquela época, aquela loja era nossa, era muita gente
comprando. Mexia com o que a Lojas Freds?
Eles vendiam roupas, né? Roupas, malhas... Loja de roupas, mas era muito grande, né? Lá na Rua Silva Teles. Aí eu vendia meus quadrinhos ali, e ali eu ganhava meu dinheiro. Assim, não era aquele o suficiente para manter, mas eu tinha que fazer aquilo, porque eu tinha mais irmãos, né?
Agregava, né, cara?
E eu tinha que ajudar a criar, assim, aliás, era a única fonte de renda que tínhamos, né? E aí, minha mãe, quando fazia alguma faxina, coisa desse sentido, era para pegar o recurso também para poder ajudar em casa. Era uma condição de vida, assim, bem difícil mesmo, né? Eu falo assim, cada um tem a sua história, né? Então, cada um é um código de barra, um QR Code, né? É uma conotação diferente. Mas nós passamos um processo muito delicado. Aí, com esse dinheiro, eu descia no Mercadão da Lapa, vindo embora, era umas 6, quando dava 5h30 lá, já me encerrava, vinha embora... Podia comer só um lanchinho lá, que era um cachorro quente, não podia tomar guaraná nada, porque o dinheiro era pouco, né? Dava um jeito de passar debaixo da catraca lá pra poder não pagar o trem. Descia no Mercadão da Lapa ali, eu comprava as coisas pra deixar pro dia seguinte pra ter o alimento lá em casa. Então, comprava um pouquinho de arroz, um pouco de feijão, comprava, porque, meu, cara, hoje esses tempos atrás eu fui comprar um quilo de sardinha, eu achei o preço absurdo, aquilo pra mim era barato, era como se você comprasse um saco de sardinha por R$5, hoje o quilo da sardinha é 30 pau, eu falei, você é louco?
Tá doido.
E aquilo era tão bom, né, cara, que hoje, assim, era um baita de um alimento, né, e era alimento de pobre aquilo, né, então eu comprava pé de galinha, pescoço, era esses... Esse era o cardápio nosso, né? E aí eu comprava as coisas, levava para casa e no dia seguinte de manhã podia estar chovendo, tá fazendo sol, poderia estar tendo greve, eu tinha que sair porque o negócio era estreito. Aí eu ia no dia seguinte, novamente na mesma batalha. Aí eu fui pegando conhecimento, pegando uma habilidade de comercial. Aí eu fui trabalhar na Lapa, vendendo sorvete. E comecei a vender sorvete, depois fui trabalhar com o pessoal na banca de frutas, ali no bairro da Lapa, que era de frente ao Campos Salles. Aí da banca de frutas, né, eu peguei uma amizade muito grande com o pessoal, aí eu fui vender Zona Azul. Aí eu fui um dos pioneiros. Aí eu comecei a vender Zona Azul, falei, pô, esse negócio é dinheiro, né? Eu gostei disso.
Foi onde eu comecei. O pessoal sempre precisa estacionar, né?
É. E aí eu comecei na função de Antônio Raposo, comecei a colocar gente pra trabalhar na Nossa Senhora na Lapa, colocando na todas as ruas de volta ali. E aí a coisa foi crescendo, aí eu fui pro centro da cidade, na Major Sertório, aí eu comecei a tomar e eu conheci a organização e as preocupações que me trouxeram, porque o que acontece? Naquela época, na região do centro, já existia quem era dono de rua, quem não era. Então,
rapaz.
Aí a coisa ficou um pouco tensa, né? Mas aí eu consegui me organizar bem, tenho um recurso considerável, né? Aí eu voltei pra Lapa, falei, não, vou ficar aqui nessa região, porque lá o negócio é complicado. Eu comecei a ficar na Lapa, fiquei na Fonte Sardinha por um bom tempo. Aí o pessoal do cartório me chamou pra trabalhar, o cartório Milani, que eu conhecia todo mundo ali na Lapa. Tanto é que foi o bairro, assim, que eu falo pra você, que me salvou de muitas coisas, cara. Uma galera, assim, que era os comerciantes, que até hoje muitos deles ainda são meus amigos e foram meus clientes. E aí eu fui trabalhar na Lapa, aí eu tive dois convites, um para ir trabalhar no cartório Milani e o outro foi para trabalhar na Apoio Recrutamento, que era apoio, ou trabalhar na Gelre, né? Então, aí eu peguei, aí o Márcio pegou e falou, pô, por que você não fica com a gente, Pepa, aqui na Apoio, aqui você vai ter uma oportunidade melhor, você vem como office boy e tal. E fui trabalhar lá com eles, putz, cara, de lá eu, assim, gostava de trabalhar como boy, eu rodava São Paulo inteiro, é.
Conheceu tudo.
Conheci. E aí ele falou assim, Pepe, puxa vida. E naquela época, assim, no, cheque não rolava muito, pagamento de funcionário era tudo em dinheiro. Eu saía abarrotado de dinheiro por dentro da jaqueta mesmo, fazer o pagamento do pessoal com lerite. Aí eu rodava, fazia, saía como se fosse 30 mil reais, 40 mil
nossa,
reais
para efetuar o pagamento. Nossa.
Ele tinha uma confiança muito grande. Eu ia e tal. Aí eles chegaram e falaram assim pra mim, pô, Pepo, você não quer ajudar a gente aí a recrutar um pessoal que você conhece muita gente? Ajudar a selecionadora Fátima, uma psicóloga selecionadora que me ajudou demais, e ficar aqui pro lado de dentro com a gente? Eu falei, ah, tudo bem, vamos, cara. Aí eu comecei, como era uma agência de emprego muito grande e conhecida dentro do estado de São Paulo, assim, ela era muito conhecida. Aí eu comecei, eles pegavam muita vaga de emprego. Então eles tinham vagas top, muito top, que era a Bromboveri, antiga Equitel, CCE, Siemens, Fepasa. Caramba. Meu, era assim. Ah, cara, putz, na minha região comecei a empregar todo mundo, mas é um emprego. Aí depois eles começaram a trabalhar muito com construção civil, com produção de fábrica, produção de vaga. Eu sei que chegou um momento de eu ter, assim, 400, 500 vagas deles.
Nossa.
É. Aí
você
eu tinha
um RH.
Não, virei um RH. Então eu saía colando papel em todos os cantos dentro da região central de São Paulo. Mesmo.
Isso você fala em que ano, mais ou menos, Pedro?
Cara, eu tinha uns 17 anos, uns 18, 17 para 18 anos. Hoje eu tô com 4.7, né? Então eu tô falando aí uns 28, 30 anos atrás, cara. E aí eu comecei a trabalhar com eles e aí deu muito certo isso, né?
Aí, essa época, desculpa de cortar, 30 anos atrás, mais ou menos anos 80 ainda, certo?
80 e... não, um pouco mais.
30
não,
anos atrás, anos 90.
28 anos atrás, 92 mais ou 90. Menos.
Aquela época ainda tava no finzinho, mas era uma época que ainda as empresas pegavam o povo pelo braço, né? As vagas de emprego eram mais fáceis, né, de cara, arrumar, né, cara?
Na boa, naquela época o cara não trabalharia se ele não quisesse.
Se ele não quisesse, né, cara?
Quisesse.
É o que eu falo, velho. Eu nasci no tempo errado. É. Porque, meu, antigamente, cara, hoje em dia pra você arrumar um serviço aí é um sufoco, cara. É.
hoje é.
Era uma época que a indústria brasileira era muito forte, né? Então, a produção se girava muito. Por exemplo, onde eu morava mesmo, eu pegava as vagas das empresas, cara, era uma dificuldade para preencher. Porque uma região forte industrialmente, toda a população empregada, então você tinha dificuldade de encontrar pessoas para preencher. Só de na parte que era Margraf, tinha Margraf, Tacano e Panon. A Tacano era na Zona Sul de São Paulo, na Avenida Sabará, gigante, cara, gigante. Os caras contratavam demais, demais. Então vinha gente de tudo quanto é lugar. Assim, o cara ficava desempregado, era só me procurar. Tinha emprego, não faltava emprego, cara. E eu ajudava, porque...
E hoje é muito mais difícil, né? Hoje, um recrutamento e seleção hoje de uma empresa é uma coisa...
Rigoroso, né?
Muito mais difícil. Antigamente, até, eu vejo que não é mais a mesma coisa, né? Por exemplo, um cara que era metalúrgico, antigamente, era de certa forma, era mais valorizado do que é hoje. Tinha um salário até melhor.
Você é louco, os metalúrgicos antigamente parecia que era metalúrgico da NASA. Eu me lembro que tinha Olerites, nós estamos falando de 92, 93, por essa época, 95. Os caras tinham um salário, eu me lembro, que era 3 e pouco naquela época, cara. Então, que era né?
Até hoje é difícil algumas pessoas ganharem isso.
Uma recepcionista na Siemens ganhava como se fosse um ferramenteiro, que era bala, assim, financeiramente, a nível de salário. Os caras viviam bem, conseguiam se constituir a sua estrutura de comprar uma casa, de formar os filhos. Então, e era uma época, nós saímos desse momento, né, do setor industrial por digital, então isso daí mudou absurdamente, né?
Cara, e como o nosso dinheiro perdeu o valor de lá pra cá, hein, velho? Meu Deus do céu.
Porque era normal uma pessoa ganhar, né, antigamente, 10 salários mínimos. Hoje, por exemplo...
É 3 e olhe lá, olhe cara.
3 tá bem até. Quem ganha.
Tá complicado, cara. E perdeu valor demais, né, Pepo? Dinheiro, cara.
Cara, é que existe uma política econômica mundial que, assim, ela me perdoa... Fode os países assim que são braçais, mão de obras, ou menos desenvolvido, ou que não tem a conotação que tem esses dominantes de países. Como você pega um país dos Estados Unidos, um exemplo, porra, cara, para manter aquele monopólio, aquela estrutura, como alguns países europeus, eles precisam garear sobre daqueles menos com menor potencial de recurso tem. Então, o que eles usam? Eles utilizam toda a mão de obra de um país mais pobre, né, para poder manter a sua estrutura. Então, não muda-se a lógica. É muito simples a análise disso, né? Então, você fala assim, pô, meritocracia e tal, nós temos que implantar. Não, eu concordo. Eu acho que a pessoa tem que acordar de manhã e ir para cima. Mas eu acho que se a pessoa acordar de manhã, ir para cima e ir para a luta e ter um... Assim, não vamos produzir uma caneca da nossa saúde a produzir uma caneca, mas sim a produção da caneca nos transformar mais saúde. Ou seja, né, nós temos um desgaste mental, físico, espiritual, tudo que for de recurso de um país para dar um bom acabamento num produto final. Certo? Ó, legal, beleza. Porém, o retorno disso para que você tenha um conforto, porque é a lógica do material ter condições de poder te dar uma estrutura de saúde financeira, de condições de vida. E aqui não, aqui nós devolvemos saúde para dar um bom acabamento no produto e um produto ele não retorna para nós com esse mesmo investimento. Então você entrega, sou um cara trabalhador, essa palavra hoje me faz pensar ser trabalhador. Tem que ser, lógico, mas na verdade você não é um trabalhador, você é um cara que entrega muita saúde. Quanto mais trabalhador você for, em troca de dinheiro, cara.
A palavra certa é escravo do sistema, infelizmente, né, Pepo?
Ao modelo econômico nosso, o modelo de política nossa, ele tem riqueza, mas para grupos. Por exemplo, você pega um STF aí, certo? Judiciário do país. Porra, cara, os caras têm toda uma regalia de um orçamento furtunoso, gigante.
Só vim lasanha, fi.
Entendeu? Aí você pega, nada contra ninguém, mas você pega o exército. O exército, ele é, na verdade, um país praticamente independente, toda a sua estrutura. Então, para manter aquilo, precisamos da defesa. Eu não concordo. mas a custo de muita saúde daqueles que não têm espaço, cara. E aí a gente vamos empurrando, ah, precisa arrecadar verba, precisa cortar não sei o quê. Então tem que chegar lá no pobrezinho e dar uma torcidinha nele. Chegar, os caras já estão pegando a costela da gente pra poder fazer ração, né? Aí você vê, cara, que nem eu sou hoje, eu criei meus irmãos, eu criei no meu ex-casamento, a minha enteada, e criei o meu filho, tô criando o meu neto, né? E aí eu tô com 4.7, quando você chega numa quilometragem dessa, você não tá preocupado, cara, de acessórios, você tá preocupado em constituir algo para que você tenha uma saúde financeira suficiente para que quando chegar a sua velhice, você não ser um peso para um jovem, porque se eu me tornar um peso, eu não cuidar da minha saúde financeira, eu me tornar um peso pro meu filho, certamente eu vou ferrar meu filho, para não falar em outras palavras, e o meu neto de sobra. E os caras não têm culpa disso. E o duro que os caras não têm a visão, a sabedoria, o conhecimento ou as condições para transformar a vida dele. Então eu tenho que me sacrificar para não se tornar um peso e ainda deixar algo para eles.
É, e tentar instruir, né, no melhor caminho.
Se você olhar ainda, né, igual o que a gente estava falando de antes, os salários que eram maiores e tudo, basta você ver que antigamente você tinha uma estrutura que fazia as pessoas, né, veio de uma linha onde as pessoas tinham essa facilidade até como emprego, quanto você falou, e tinham uma facilidade em construir algo na vida. E hoje, hoje é bem mais difícil. Hoje as pessoas, acredito até que a parte digital, né, transformou muito isso, porque muitas indústrias que eram gigantescas, até mesmo lojas que não, nem se imaginavam, né? Uma Mesbla da vida aí, Marapuã,
Mapping,
né? Mapping, que eram lojas aí gigantes que, né, tinham muito dinheiro envolvido, quebraram. E por quê? Eu acho que talvez essa transformação digital que veio acontecendo no mundo todo, né, que veio algumas coisas veio transformando e tirando. Hoje você tem um celular, dentro do seu celular você tem um despertador, você tem uma calculadora, você tem uma tela de TV. Exato. Coisas que antigamente você tinha tudo em produtos separados, né?
Eu me lembro, quando jovem, eu tinha que ter uma caneta, eu tinha que andar, né? Uma caneta, uma agenda, uma calculadora, cara. Putz, eu já pensava, meu, isso daqui é muito grotesco, cara. Eu tenho que andar com tudo. Eu quero uma coisa que anda tudo sonificado. Você fala, você aperta, você tem...
Ainda depois fizeram.
Você é louco, meu!
Fizeram aquelas agendas eletrônicas, né?
Que lembra de?
Tinha agenda eletrônica, o pessoal, nossa, isso aqui melhorou e tal. Aí veio celular pra acabar com tudo, né?
Eu acho assim, nós tivemos, assim, em curto prazo de tempo, as pessoas, não sei, acredito que sim, muitas pessoas devem ter feito ou fizeram, né, uma análise profunda disso. Mas eu não sei se fizeram discussão isso para a sociedade, por exemplo, que nem vocês que chegaram nesse momento, que foi a transformação da internet. A internet realmente foi uma inovação mesmo. Eu não digo inovação, foi uma invenção. E ela veio e ela realmente transformou. Ninguém se dava conta disso, né? Vieram começar a entender isso de 2010 para cá, né? E aí de 2010 para cá, cara, ela fez um arregaço. Então ela mudou até o comportamento das pessoas. E ninguém estava preparado. Porque o mundo todo ainda ele era muito braçal, né? Muito de exercício. E agora, com essa nova geração, todos estão na expectativa de ganhar o recurso através da mídia e tal. Não, legal. Mas, cara, de fato, ainda é o exercício. Nós não estamos preparados ainda, ou não temos ainda todo esse vasto conhecimento dentro de uma sociedade para poder capitalizar todo o recurso através da internet. Sendo que ela é uma ferramenta fundamental, mas precisa ter um preparo, né? Não burocratizar tanto, né, as fontes de emprego, abrir oportunidade para aquelas pessoas realmente que não têm conhecimento, não têm essa cultura, e de fato arrumar meios de gerar emprego, que nem nós temos aí na questão política esse formato de poder mandar um determinado valor, que é o Bolsa Família, né, para que a pessoa consiga subsidiar aquilo, mas não é isso que o brasileiro gosta também. O brasileiro ele gosta de poder trabalhar, de gerar a sua estrutura, de chegar nos lugares e pagar pelo que ele está consumindo. Ele é um cara de produção, brasileiro é um cara... É, o país, Brasil, é um país de produção, cara.
E... Depende, se for o Caio Castro, ele não paga, não é muito fã de pagar a conta. Né? É.
Cara, e só pegando esse seu ensejo aí, Pepo, tem muita gente hoje surfando nessa vibe de ganhar pela internet. Eu, particularmente, eu vejo, tem vários influencers hoje dando curso de como você ganhar dinheiro na internet. Cara, eu vejo que nada é fácil nessa vida. Não é porque você vai comprar um curso de mentoria que do dia para a noite você vai sair ganhando dinheiro. Não quero queimar o curso de vocês, senhores. Mas, por favor, esse corte vai para as redes sociais e que me prove o contrário quem for mais capacitado. Porque se esse negócio realmente desse certo, não iria ter mais fome no Brasil, entendeu? Ah, meu, você assistir um curso de mentoria desse aí, você sai maravilhado. É, não, vou ficar rico do dia pra noite. Não vou precisar mais trabalhar pra ninguém, só preciso de um computador na minha frente. Não é assim, galera.
É que as pessoas se iludem, né?
É muita ilusão, cara.
O que que acontece? A vida são feitas de ações, certo? A vida são feitas de ações. E pra você materializar essas ações, cara, não tem outro caminho. Você tem que utilizar do conhecimento, da sabedoria, dos braços, das pernas. Não tem. Nós estamos no mundo material, então você vai ter que fazer um exercício para materializar. Não dá para você olhar para determinado lugar, vai nascer pedra e pedra nasce, vai nascer dinheiro e dinheiro nasce. Sim, não é a realidade. Sim. Então, é assim, existe, que nem, como eu falei, na internet, cara, putz, tem umas loucuras que eu sou muito crítico nesse sentido, né? Você olha lá e assim, o cara dá um curso falando que o cara vai ganhar fortunas, aí posta lá o cara lá de carrão. E isso tá sendo segregador na cabeça dessa geração. Uhum. Aí o cara, ele acha, ele vai chegar, ó, um exemplo, né? Ele chega aos 20 anos, não tá trabalhando ainda vive sobre o recurso do pai, arruma um biquinho, aí ele corre pra internet fazer os vídeos e tal, achando que vai ganhar uma fortuna e tal. Aí daqui a pouco ele tá com 25, 30, 35, cara, aí daqui a pouco o cara não constituiu nada e ele entra numa depressão tão grande, cara, profunda,
uhum, que ele fala assim, uma frustração, mundo... cara?
É, porque ele acha que tudo que ele tá fazendo, que ele colocando lá dentro, são muito específicas essas ações que podem te dar retorno. A ferramenta tá ali para um desenvolvimento do trabalho. É como se você, sei lá, fazer uma peça de roupa ou produzir uma peça de roupa e colocar ali para vender, que é uma outra coisa. Você vai buscar um mix de pessoa daquela natureza que consome. É uma outra situação. É a sorte alheia também, meu amigo. Ou se você tiver que fazer investimento, como se você fosse construir uma casa, velho. Quando o pedreiro vai lá, você precisa de uma porta, o pedreiro não colocou a porta. Você fica desesperado correndo alguém atrás para sentar uma porta. E dependendo do que você está procurando, você vai pagar um preço alto. Você vai colocar a porta. É isso. Mas, meu amigo... Você vai ter que fazer um doce para poder fazer o dinheiro para poder pagar aquele cara que vai cobrar.
E isso que eu falei da ilusão é que, assim, muitas vezes as pessoas veem essas coisas na internet. Não, ganhe dinheiro aqui e tal. Nem todos merecendo ninguém que não, faz esse esforço. Sim. Até porque, assim, eu não estou desacreditando dos métodos que as pessoas ensinam. Eu estou dizendo que as pessoas que veem esses tipos de vídeos, que veem essas mentorias ou até mesmo esses cursos, elas muitas vezes não colocam na cabeça que elas precisam também fazer um esforço com aquilo, talvez trabalhar de uma forma diferente, persistir naquilo. Não, a pessoa olha, vê aquilo, vê o cara bem sucedido, fala, não, vou fazer.
Que eu mesmo, dia pra noite vai ficar já.
Eu mesmo, teve alguns cursos que eu já tive da internet. Esses cursos que eu tive da internet, geralmente era ensinando alguma coisa de materiais, de internet, não necessariamente como ganhar dinheiro. Mas sim, ganhar dinheiro seria uma consequência. E também já vi gente me mandando assim, baixa esse aplicativo aqui, que você assiste vídeo e ganha dinheiro. Cara, não, já tô com 100 reais aqui na conta. É mesmo? Você tá com 100 reais na conta do aplicativo. Ele foi pra tua conta?
É muito difícil. Né?
Então, não. Assim, as pessoas se iludem muito.
Pior do que esses cursos de mentoria pra você ganhar dinheiro é esses malditos joguinhos, velho. Ah, foguetinho, aperta lá. Meu, tá arrancando dinheiro da população esse negócio aí, que eu vou falar. Além de encher o saco nos vídeos, você vai folheando.
Você lembra da fazendinha do Facebook, cara?
Não, você é doido.
Aquele jogo, eu conhecia tanta gente que deixou fortuna naquele jogo da fazendinha.
Você vê, é engraçado, né, cara? Vamos vamos acirrar um pouco. Por exemplo, nós colocamos o nosso estado de consciência lá dentro do equipamento, de uma rede, né? Nós deixamos lá e só deixamos o corpo lá de fora. Às vezes eu me dou conta, cara, que eu tô olhando um negócio, me parece aí, aparece outro. Quando eu volto, o cara fala, cara, saí de lá de dentro. Então, a tecnologia, ela é boa. Ela é boa, ela te dá um mundo de comunicações. Mas o uso dela e a percepção do que você tem, do que chega para você, para se tornar do que é fato, é muito diferente da realidade, cara. Eu até falo, vai chegar um momento que não vai precisar de corpo. Vamos fazer o download de toda a sua consciência e vai ver eternamente em rede, né?
É quase isso.
Quando precisar, só vão imprimir um corpo, vai lá e faz o download no seu corpo, pronto. Nasci de novo.
Acho que, né? Tem um filme assim, inclusive. Que
o pessoal deve faz... ter, esses caras são bons pra
tem
caramba.
Tem um filme isso, aí, né? Que acho que fazem quase isso. Tem um filme, se eu não me engano, do Stallone. Não sei se é do Stallone. Algum filme que é futurista... Que até mesmo relações sexuais o pessoal não se encosta.
Não se encosta.
Sim, eu já assisti. Põe um capacete lá, tem umas sensações meio esquisitas.
Aí a gente volta, né? Que nem uma geração que podemos falar assim, pô, cara, um exemplo. O que será de fato pra essa galera? Eu tô dizendo porque isso daí não tô falando do cara que é pobre, do cara que é rico, tô falando no geral, né? O que de fato haverá de produção para os filhos dele, né? O que será consistente? Cara, uma geração ateu.
Cara, tá? Infelizmente...
Uma geração que não tem uma disposição, força de vontade. Ele não foi preparado para isso. Uma geração que não passou por um sacrifício que eleva o seu estado de espírito, que você fala, puta, me ferrei, tô numa luta, mas depois você atravessa aquele momento, você fica preparado para algo, né? É uma geração que, assim, é soberba, ele tem, de certa forma, essa geração dessa juventude, eles têm o conhecimento, porque é fácil, eles sabem buscar o conhecimento, mas não exerce esse conhecimento, né? E quando exerce, ele precisa de alguém. Como ele não pode pagar o vizinho, o amigo, o colega, ele escraviza o pai, ele escraviza a mãe, né? Quem tá criando o filho dessa galera são os avós, não tá sendo nem seus caras, certo? Então, velho, se, não tô falando isso a grosso modo, é uma coisa pra gente se pensar, não. É fato, é agora. Você sai aqui fora, cara, assim, você vê uma geração de jovem vulnerável do exercício. E não tá produzindo.
Eu vejo isso uma questão de, principalmente aí de antigamente. Se você vê a geração antiga, as pessoas eram um pouco mais linha dura, né? Os nossos pais, nossos avós eram um pouco mais linha dura, seguia uma coisa. E eu não sei quem é o autor, mas tem uma coisa que eu costumo ver muito, e se você parar para pensar, é bem isso, né? Que ela diz o seguinte, homens fracos geram tempos difíceis. Tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos.
E é
esse círculo, né?
E é real isso, cara. Agora... É você olhar pra trás, eu falo pro meu filho, falo, cara, é o seguinte, eu tô na batalha, eu não paro. Todo dia eu levanto de manhã, eu não quero saber o que eu tenho que enfrentar. Quando eu olho assim e falo assim, puta, amanhã meu dia vai ser difícil, hoje eu não tô aguentando a coisa. Eu paro e dou uma análise, eu falo assim, quem é o Pepo, né? Quais as minhas condições e o que eu quero de fato? Primeiro, eu analiso, cara, que eu tenho 47 anos de vida, tantos meses, tantos dias, e esse exato momento de hoje aqui no Trocando Ideia, para aplicar no dia de amanhã. É só fazer o exercício. Que quando você retém a disposição, né, a força de vontade, mais a sabedoria, o impacto pode ser para toda a nação, ou para o mundo inteiro, mas para você será menor. E é isso, tem que pôr à disposição. Meu, nós estamos aqui... materializado, cara, nós vivemos da realidade. E é um mundo que é capitalista. Você entrega sua saúde, você vai ter que entregar a saúde para poder ter um resíduo de algum material que dê um determinado conforto para você. Se você não construir uma saúde, se hoje você não pensar, cara, eu tenho 30 anos, eu não sei quantos anos você tem, me perdoa, mas eu tenho 30, 35 ou 40 anos, se eu não pensar em algo que dá para planejar para daqui 10 anos eu tiver algum rendimento, você será uma pessoa que sobrará para um jovem desconhecedor bruto e ignorante que talvez, cara, você esteja apostando que ele cuide de você, ele acaba caindo junto com você e vai padecer.
É construindo um castelo de areia, né, cara?
É construindo um castelo de areia.
Felizmente. Pepão, cara, partindo da cronologia, a gente já descobriu ali o seu início e hoje, a sua vida de empresário, como que tá hoje? Como que você fez para chegar até hoje? Como que você tá hoje? Quem é o Pepo de hoje?
Cara, eu sou um cara que eu tenho um estabelecimento, aliás, e tenho outras atividades. Eu tenho a Frete Já, tenho a Detudo Martins, né? E a Detudo Martins trabalha com compra e venda de eletrodoméstico, móveis novos, seminovos, materiais de leilão. Também eu tenho a Frete Já, que são fretes rápidos. Eu tenho alguns transportezinhos pequenos de fretes rápidos. É o que me dá a minha estrutura fundamental. E eu gosto muito de uma outra atividade, que é essa, independente de qualquer situação, eu faço a prática dela contínua e constante, que é política.
A nossa vida consiste de política, né, cara? Todos nós somos políticos. Não tem jeito, sempre termina aí.
Eu sou um amante dela, galera. Eu sou um cara sem natureza.
É. Curioso da política. Quem pesquisa as redes sociais do Pepo hoje em dia percebe-se, né, cara? Você tá bem próximo de muita gente aí do governo, muitos políticos. Como que é esse dia a dia e como que você pratica isso, Pepo?
Cara, existe algumas formas de se tratar da política, né? Eu me trato a política como o meu cotidiano, como o meu alimento, como uma ferramenta de transformação no indivíduo, né? É, como qualquer outro campo, ela é criminalizada de uma certa forma, porque ela é muito exposta e por onde ela margeia, são líderes da sociedade, né? Então ela fica marginalizada. Bandido, é ladrão, nós sabemos que tem em todos os setores, em todas as áreas, temos pessoas dessa forma. Mas a política eu trato ela com seriedade. Eu acho que o caminho da seriedade, seja no que você for fazer, ele vai te dar algum respaldo, mesmo que tiver o cara falando que não é da sua conduta, você vai levar o nome, você vai ser taxado, mas você tem que estar em paz com o seu coração. Tem uma coisa que eu aprendi com um grande líder, ele fala assim, mano, o dinheiro pode comprar qualquer coisa, mas ele não vai, uma coisa ele não vai te comprar, é a consciência, é fato, cara. Você pode me pôr no bolso, aquilo vai te pesar, não no ato do consumo, mas no deitar do tempo. Quanto mais velho, eu falo muito isso e eu prego muito isso, porque você pode ter cometido qualquer ato, hoje você é outra pessoa, mas quando você deita, que aquilo passa momentâneo, a consciência te cobre e aquilo te incomoda. E você vai ter que conviver e ter sabedoria para levar aquilo. E assim eu faço na política. Eu não gosto da... Não é que eu não gosto, eu não sou muito afeto da politicagem, né? Do discurso pigmentado, né? Dentro da política. Eu gosto do discurso imbatível, eu gosto das propostas colocadas, eu acredito em partido, faculdade, eu acredito em comissões com conhecimento técnico, agregado político, porque partido tem que ser político, mas ele tem que ter uma condições onde ele dá uma fomentação nos seus filiados, na questão de conhecimento técnico, para que quando for num discurso, conversar com a população, conhecer as demandas, né? E colocar isso com base, com conhecimento, colocar isso com verdade. Mostrar um horizonte e falar assim, beleza, existe uma administração que faz isso e isso, mas olha o que tem aqui, né? Deixa a pessoa pensar, falar assim, puta, eu preciso entender mais sobre isso.
Hoje, eu vejo com bons olhos hoje a questão das pessoas falarem mais de política do que antigamente. Acho que a transformação digital, inclusive a própria internet, eu acho que trouxe isso para as pessoas, né?
É que, na verdade, cara, eu já olho de uma certa maneira diferente, porque eu vejo que a rivalidade acabou fazendo com que as pessoas buscassem o conhecimento para meio que quebrar a tese da oposição, porque querendo ou não é a direita e a esquerda, pelo menos nos últimos 8 anos está rolando dessa forma.
Eu vejo mais por causa da polarização, mas se você prestar atenção antes, vai, como você falou, vai de 8 anos para trás, a política em si, quem falava de política?
Era esquecida, era totalmente...
Ninguém falava de política, as poucas pessoas que falavam eram pessoas mais do meio político. Quem falava tinha pouco conhecimento, geralmente pessoas comuns, né? Hoje não, hoje uma pessoa comum, se ela quiser entrar e estudar a vida toda de um político... ou de um partido, ou de qualquer coisa, ela tem
ela
acesso.
Consegue, ela
hoje
consegue.
Ela tem acesso.
Eu acho que a pessoa tem que conhecer a política a nível partidário. Eu bato muito nessa tecla. Nós tínhamos quase 35 partidos, né? Agora, com as junções, eu acho que nós vamos ter, no máximo, 25 partidos. A pessoa quer falar de política, quer discutir política, ela tem que conhecer a questão partidária. E ela tem que ter um posicionamento. Agora, o que as pessoas não entendem é assim, por exemplo, os partidos, eles dão, é por isso que chama partido, e eles tomam um lado, ou direito ou esquerda, e ali tem os seus fundamentos de estudos e posições e questões sociais e outras coisas, né? Porém, o processo político em si, ele faz que você esteja no poder, mas tome qualquer lado, desde que aquilo seja conveniente para aquele grupo. Porque analisa só, se nós formos discutir uma política única, nós teríamos que reavaliar muita coisa das questões partidárias. Porque são 25 partidos, demanda todos os grandes contratos, todos os grandes eleitos do país, todos os grandes líderes estão ligados naqueles partidos. Então quem manda no país são aquela totalidade de partidos. E dali você tem que entender quais o que discute a política que cabe para você, para sua família, para o seu vizinho. Né? A questão ideológica, ela existe e é importante disso. Mas existe um domínio sobre isso. Você está entendendo? Existe um domínio. E esse domínio é pela questão de interesse financeiro, interesse de vários outros fatores. Nós ficamos aqui embaixo fragmentados quando vai se discutir isso. Porque nós não fazemos da parte do processo da onde margeia todos os recursos do país. Todos os recursos do país, eles estão sob domínio de poucas pessoas. É fato isso, beleza? Mas o que sobra aqui para a população? Aqui sobra lava rápido, aqui vai sobrar um mercadinho, a pedaria, só os resíduos do recurso. Por isso que aqui embaixo se doa muita saúde para se manter o que tem para cima. Então não é uma questão ideológica. Somente. É mais de interesse.
Como já se falou, o sistema, né?
A organização é para manter todas as estruturas. Nós acabamos de falar, manter uma estrutura do Exército, para manter uma estrutura do STF, para manter uma estrutura organizacional, seja que for do governo. Mas aquelas pessoas estão colocadas, elas estão dentro de um grupo e elas estão bem confortáveis dentro daquela estrutura. Eles não têm interesse de sair dali. Então, o que nós temos que fazer? Ter um posicionamento e ter uma participação efetiva, mas com conhecimento. O que é política? Você tem que participar de uma faculdade política. Você tem que participar de um partido, não importa qual. Que ali sim, você vai fomentar, você vai analisar e vai criar os métodos de comunicação para a linha partidária, para ser discursado lá fora. Né? E pra lutar por aquilo melhor, que você... Né? Né? Hoje eu vejo... Como que eu vejo os partidos hoje? Eu vejo os partidos só uma oportunidade de dar legenda, cara. Principalmente nos municípios. Eu tô precisando de um candidato, serve pra fazer... E eu, assim... O partido precisa de pessoas que tenham números de voto e tal para poder fazer o seu líder político, seu vereador, seu prefeito. Nós temos problema de habitação, nós temos vários tipos de coisas para ser discutida dentro da cidade ou do estado de São Paulo. E não se discute isso com frequência. Quando se discute, em grupos fechados, e a maioria não fica sabendo ou não tem interesse.
É complicado.
Temos que ser aguçado.
Tem que ver as categorias também, né? Por exemplo, o GSEC, ele trabalha na noite e ele é garoto de programa.
Pô, mas então, é profissionalizado?
Tá, pelo já, menos a lata ajuda, viu, Pepe?
Tome! Garoto de programa, tá fazendo programa.
É isso!
Ele não explica, tá vendo? Pepão, é por essas e outras, cara, a conversa tá muito boa, mas infelizmente nós temos que seguir a risca. O tempo da nossa rede smart de comunicação, que é bem precioso a gente pegar um tempinho nessa rede aí, cara.
Bora que bora! Que é!
Pra mais de 100 países, cara. Você pode ter certeza que o nosso vídeo vai chegar longe, longe.
Minha cara pálida vai estar lá.
Ô, mas com certeza. E essa questão aí nós podemos marcar futuramente, ano que vem aí, ano eleitoral. Trazer o Pepo de volta aí pra gente conversar um pouquinho mais com afinco. sobre esses assuntos de política, principalmente da nossa região. Mas, Pepo, eu deixo aí para você as suas considerações finais. Muito obrigado pela sua participação, a palavra é sua. Antes da gente terminar o programa, com certeza, eu agradeço muito pela sua presença, cara.
Obrigado pelo presente aqui me ofertado, que é estar aqui junto com vocês. Né? Não deve ser por acaso, eu acredito sempre numa passagem, né? de um corredor pela uma longa estrada. Né? E a outra também, a todos todos os ouvintes, internautas que nos concederam o seu tempo para nos assistirem, né? E eu deixo
Bora que bora, que é mensagem
aqui para todos os para todos os internautas, né? É assim, nós estamos passando um momento de transformação do indivíduo e busque as melhores ferramentas possível que tiver na sociedade para se transformar e ajudar a transformar o próximo. E que a base de tudo realmente é o amor, o carinho, o afeto, a compreensão, o bom senso. Um pelo outro. E gratidão por tudo, meus amigos. É isso.
DJ Walter, obrigado por mais um programa, meu irmão. Tamo aí, tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. E é isso. Só. Esse é o nosso amigo Pouca Ideia. Ele é um homem de poucas palavras, mas...
É o cara que dá mais ouvido, né?
Bem sucinto. Fabião, muito obrigado, meu irmão, por mais um programa. Estamos aí, cada dia... Cada semana mais construindo aí, colocando um bloquinho no nosso muro.
Bora que bora, Cast!
Com certeza, vamos chegar lá e vai ser rápido. E Pepo, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Para nós é uma honra você poder estar aqui com a gente. Está convidadíssimo para uma próxima vez a gente continuar, bater mais um papo aí sobre as nossas coisas aí. E agradeço o Gessé, agradeço o Valtão também por mais um programa e estamos seguindo aí.
E para você, nosso telespectador da Rede Smart de Comunicação e de todas as plataformas possíveis que nós estamos presentes, o meu muito obrigado. É muito importante a sua audiência. Sem a sua audiência, não há motivos para a gente existir aqui. Muito obrigado mesmo. Mais uma vez, eu coloco como tema de vida para que você recite todos os dias. Não importa... Qual religião você for, mas somos filhos de um único Criador. Então coloca na sua meta de vida isso aqui. O poder de Deus está em mim. E eu tudo posso debaixo da sua graça. O poder de Deus está em mim e eu tudo posso debaixo da sua graça. Minha gente, o céu é o limite. Saia da sua zona de conforto e inicie... os seus sonhos, aquilo que está engavetado lá ali, aquele projeto que está engavetado, só inicia ele, que eu tenho certeza que da melhor forma possível, Deus vai criar maneiras e situações para que dê certo. Foi o nosso exemplo aqui. Do dia para a noite a gente começou esse podcast, a gente só começou. E graças a Deus, Deus tem colocado pessoas, entrevistados de peso, de que traga algo, para algum ensinamento para a gente e para vocês também. A gente aprende aqui e vocês aprendem juntos. Nós aprendemos todas as semanas um pouquinho com a história de vida das pessoas. Pepo, mais uma vez, meu muito obrigado. Quer só falar mais uma coisinha?
Eu queria mandar um beijo no coração... pro meu amor aqui.
Aí sim. Ah, que ia apanhar em casa hoje. Ia apanhar.
Obrigado, Rosemary Martins, minha linda, que me acompanha, minha guerreira, tá sempre ao meu lado aqui, né? E muito obrigado por mais uma vez, estamos vencendo esse dia, meu amor, juntos.
Do mais, galera, com o Pepo se livrando aos 48 do segundo tempo. Meu, muito obrigado. Toca a vinheta.